Sociologia do Linguistic.
Mas pode deixar que eu vou desacelerar. E outra coisa também, a gente, como professor, só tem um tema que eu perguntei para você sobre essa questão aí da obrigatoriedade de você ter que cantar o hino nacional. Acontece que, pela leitura atual da Constituição, nós temos que as faculdades, o ensino, tem uma certa liberdade de atuação. Em que professor, essa coisa de escola sem partido, essa discussão, você deve ter ouvido falar. Somos contra ou favoráveis à escola sem partido. Eu acho que é uma discussão, infelizmente, mal informada. As pessoas não sabem exatamente o que estão discutindo. Escola sem partido significa um projeto de deixar que, não permitir que o professor doutrine os alunos. Isso para mim é impossível, não tem como você dar uma aula e sem que você muitas vezes exponha o seu lado pessoal. Mas o que é importante é que vocês não precisam concordar com o professor. Isso que é interessante, nunca concordem, pelo contrário, discordem e tenham sua própria opinião. Eu às vezes tenho a minha agenda pessoal em relação a opiniões que eu tenho, acabo passando para vocês. Não que isso seja certo. E até peço que vocês, a gente vai ter outras aulas de mais discussão, hoje não. Próxima aula a gente vai revisar para a prova. Só revisão. E uma dinâmica de grupo, para deixar um pouco mais tranquilo, para fazer a avaliação. Tá bom? Não vai ter mais matéria, não. Já deixei os textos lá. Uns 5 ou 6 textos que eu deixei, pequenos. Um deles é o próprio Durkheim. E assim, leiam sem tanta expectativa. Como eu falei para vocês, a literatura do século XIX, início do século XX, eram textos de páginas e páginas escrevendo a mesma coisa. Então, não tinha tanta didática, tanta facilidade de leitura como a gente tem hoje. Então não fiquem chateados ou constrangidos, eventualmente não compreenderem totalmente ali. Mas fiquem tranquilos, sublinhar o que é mais importante. Na revisão a gente vai ver aquilo que realmente vai cair. Eu vou falar para vocês o que vai cair na prova. Não vai ter nenhuma surpresa. Não é tudo que a gente falou, não. Vocês podem estudar pelas apresentações. Receberam o e-mail das apresentações? Eu passei para o tal do e-mail, fazer 2018. Se puder repassar para todo mundo, eu vou tentar entrar no Blackboard esses dias. Mas todas as apresentações em PDF estão lá, disponíveis para vocês. Então dá para estudar pela apresentação também. Apesar de ser uma apresentação, ela é feita um grande resumo das teorias para a gente poder tentar entender. Tá?
Pessoal, eu falo que esse primeiro período, para mim, nossa, eu me surpreendi. Então, ficava comigo assim, não, mas o primeiro período é chato, só parte teórica, né? Você vai nem gostar, não. Depois você vai começar a gostar. Mas eu falei com o professor Henrique que eu acho que a gente deveria ter ciências políticas desde sempre. Porque ele foi falando as coisas, por exemplo, estado de natureza, estado de... e todo mundo estava em guerra e tudo mais, ninguém mandava, todo mundo mandava, não sei o quê. E eu ficava assim, nossa, isso parece dias de hoje. E era uma coisa que acho necessário para saber o que é a política, porque as pessoas querem falar assim, ó, ah, eu tenho direito, vou lá processar. Mas eles não sabem o que é o direito, o que é o dever, onde é que está falando isso, por que que tem isso.
Sim.
E é muito fácil isso.
Exatamente.
Quando eu trabalhei no fórum, né?
O que eu falei para vocês logo no início. A gente tem uma tendência, como aluno de direito, de querer a resposta. Eu quero aprender a fazer petição trabalhista, eu quero aprender a fazer um habeas corpus. A gente fica ávido por essa informação. Mas eu já aviso para vocês, o mundo hoje, não é o mundo que eu me formei. Hoje você tem Google, você tem acesso a 300 petições, você compra pacotes prontos para atuar profissionalmente nos próximos anos da sua carreira. Agora, o substrato, a essência que vocês vão ter para poder desenvolver esses temas, vem nessas disciplinas iniciais. E elas são mais atuais do que nunca. E hoje o profissional que se busca no futuro, não é só aquele, antigamente falava no Rábula, que eram pessoas que trabalhavam nos cartórios da época do Império Português, que conheciam todas as legislações, na época a informação era muito pouca, muito escassa. Não se contentem com isso, a gente pode ir muito além. Isso aqui, esse tipo de matéria, dá para vocês esse substrato, essa discussão. Porque discutir é algo bom, gente. Infelizmente, no Brasil, a gente, no último ano para cá, a gente desaprendeu a discutir, a conviver com diferenças. Diferença é algo muito bom. Você tem que respeitar e tentar conviver, aprender com aquilo e usar argumentos para conseguir convencer. Sem proselitismo. Proselitismo, já ouviram falar nesse termo, é o ato de convencer por meio da minha posição ideológica. Vem de prosélito, judeus recém-convertidos, que foram para o judaísmo convencidos pelo poder da religião. Então o prosélito é um cara que tenta convencer você de alguma coisa. Tome muito cuidado, muito cuidado. Hoje temos grandes nomes da política, do cenário, do jornalismo, que tentam convencer, impor a agenda deles para a gente. O governo atual sofre muito disso. Tem um filósofo chamado Olavo de Carvalho, já ouviram falar? É o grande guru intelectual. Leiam, ouçam e tirem suas próprias conclusões. Eu comprei o livro, não consegui ler mais que 10 páginas. uma leitura agressiva, uma leitura de imposição. Ou você concorda ou você é ignorante, burro, débil mental, idiota. Ele usa esses termos mesmo. Então, é uma coisa que eu não consegui conviver. Eu prefiro conviver com grandes diferenças e distinções. A gente vai ver isso em Eugene Enler, que é o grande autor da sociologia jurídica, propriamente dita, o chamado direito vivo, que é o direito no qual a gente se funda em vários pressupostos. São vários sistemas jurídicos convivendo juntos. Tá? A propósito, se vocês tivessem interesse até o fim do semestre em assistir um júri, em princípio estará sempre aberto. O júri é um processo público, todo mundo pode assistir. Não estará incluído em avaliação, até porque durante o dia, eu não tenho como exigir quem trabalha durante o dia falte um serviço para assistir. Mas provavelmente, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um júri didático. Vocês não estão ainda aprendendo procedimento do júri, mas a questão da punição, a questão do tribunal kafkiano, a questão da imposição do Estado para a sociologia é fundamental. Então, visão sociológica de um júri. Eu vou pegar uma data e um processo um pouco melhor e a gente combina. Será um convite. Não valerá a nota e aqueles que quiserem ir, a gente vai fazer. Tá? Além da visita no presídio, é claro. O júri é bacana, porque além de ser uma manifestação popular, um dia eu fui falar no início do júri, os jurados não gostaram, não entenderam por que eu falei aquilo. Eu falei, gente, isso aqui não tinha ninguém na plateia. Era um homicídio que ocorreu há muitos anos. Eu falei, não há ninguém, não há nenhum papel. A história de duas vidas agora se resumiram em 200 folhas. Mas isso aqui é muito mais do que isso. Isso aqui foi um homicídio que ocorreu, uma vida que se perdeu. O fato de não ter uma família aqui não quer dizer que a gente não possa se preocupar com aquilo e dar valor àquilo. Então essa questão da punição, da gente entregar a punição ao povo e o povo dizer sim ou não, é muito bacana. E o próprio procedimento dele, a forma dos jurados falarem, se dirigirem ao magistrado, é legal. Quem tiver interesse, pode deixar que eu vou tentar desacelerar, até porque eu tenho que correr preocupado com a hora. Mas para lembrar um pouco da aula anterior, isso é importante para fins de aprendizado, gente. Se lá no futuro vocês forem fazer concurso ou AB, não importa. Aprendizado significa compreensão e repetição. Salvo se tem alguém aqui com a altíssima capacidade cognitiva de simplesmente decorar uma memória fotográfica, eu não tenho. Algumas pessoas têm. Eu sempre tive que repetir aquilo que era importante. Então a gente começa a aula lembrando um pouco do anterior, até para a gente não ficar muito vazio, que é uma disciplina, por ser teórica, que tende um pouco a isso. Lembra que nós estudamos a teoria de Weber. O foco principal nos significados subjetivos, compreensão interpretativa. Weber traz uma dimensão interior à sociologia. A ação social, o ato do indivíduo tornar-se reconhecer o outro, passa a ter uma dimensão única para dentro, subjetiva, aquilo que ele pensa, aquilo que ele é convencido a fazer. E falamos da ética protestante e o espírito capitalismo, que para mim é o alto tema de Weber. E a gente sai da aula, se você lembra da aula passada, pelo menos um espírito, de que é possível a gente conseguir desenvolver. Eu botei no final aquele gráfico sobre o IDH. O IDH do Brasil, ele é um IDH muito baixo. Ele é médio, na verdade, comparado com outros países. Por exemplo, a África Subsaariana, que é abaixo do Saara. Nós temos na Ásia Menor baixos IDHs também. Temos países como o Butão. Temos países em conflito armado como Síria, em que o IDH é baixo. Mas são países com uma história totalmente diversa da nossa. A Síria está em guerra civil há muito tempo. A Síria é uma autocracia há muitos séculos. O Butão é a mesma coisa, o país de guerra civil, Mianmar e assim por diante. E como a gente consegue explicar por que alguns são tão desenvolvidos? E a gente começa... Daí Weber, ele traz uma leitura. Tem muito a ver com o desencantamento, o processo de desencantamento do mundo e consequente racionalização quando começamos a utilizar o capital como direção das nossas vidas. O capital, ele traz serviços, produtos, ele lhe permite comprar uma camiseta, ele lhe permite comprar um sapato, ele lhe permite comprar um sinal de TV a cabo, um celular novo e tudo aquilo que a gente hoje tem de tão valioso na nossa sociedade. O capital permite que cidades cresçam, desenvolvam, ideias surjam, prédios sejam erguidos. Eu vi um dia desse uma foto do castelo do Harry Potter na Disney. Eu vi a foto, minha cunhada estava lá, tirou a foto e eu vi. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Não em relação ao Harry Potter, mas em relação à capacidade de empreendedorismo individual, de empreendedorismo de alguém, de criar um castelo artificial no meio do nada. Das proporções de um castelo, com as estruturas de um castelo, com pedra, com assim, com tudo, para poder recriar. Olha só a dimensão disso. Quantos milhões de reais não foram desenvolvidos? E tem um artigo chamado Eu, o Lápis, que é uma leitura de para alunos de economia e ciências sociais nos Estados Unidos. Ele fala sobre o lápis. Não é nada, é um pedaço de madeira. Ele diz como o lápis sai, como ele vira lápis, como ele é distribuído, como ele chega até você. A rede de toda a infraestrutura em relação a isso. Isso é a força do poder econômico e do capital. A grande dissertação, a grande tese que eu sempre suscitei em relação às drogas é justamente essa. Nós temos uma força da economia por trás da questão das drogas. A gente leva muito para outros lados, o lado pessoal, o lado de criminalidade, assim por diante, mas não é. A leitura que temos que fazer das drogas, é claro, com a saúde pública, obviamente, mas é uma leitura de demanda por um produto. E quanto mais a demanda, mais a oferta e o valor mais aumenta. Então agrega-se mais valor àquilo. E como a gente consegue ter o empreendedorismo nisso? Então a gente tem que ter essa visão econômica. Weber traz um pouco disso e fala que tem a ver com a forma do protestante pensar e refletir. A burocracia como um processo, como um meio para que consigamos controlar grandes grupos sociais. Como nós vamos distribuir e pacificar 200 milhões de pessoas? Por meio de sistematização, por meio de racionalização, por meio de uniformidade e generalização, que são os princípios da burocracia que a gente viu na última aula. Foi mais ou menos um aspecto de Weber. E a gente sai feliz, achando que o capitalismo foi bom. Lembra, Weber, no final da sua vida, ele teve algumas questões, ele ficou doente, voltou, e começou a se desencantar com a obra que ele havia escrito. Porque ele levava o capitalismo muito como algo bom. Lembre-se, Weber nasceu na Alemanha no século XIX, na época em que a Prússia, então, era apenas um dos vários reinos na Alemanha, tentava se solidificar no território europeu como a grande poder hegemônico. E ele então viu essa revolução industrial, ele viu cidades serem erguidas do nada. Como a gente viu um pouco, alguns anos no Brasil, na época que a gente teve uma pequena explosão econômica da geração de vocês, que foi mais ou menos há uns 5, 6 anos, 2009, 2010, nosso PIB chegou quase ao quinto do mundo, passamos a ser uma grande economia, celulares à vontade, quem quisesse comprar, comprava, carros, quem quisesse comprar, comprava, programas sociais de distribuição de renda e programas sociais para aquisição de imóveis, então quem nunca pensou em ter uma casa começou a comprar uma casa. Tivemos uma certa explosão disso, algo bom dessa inflação de capital. Mas como tudo, há uma segunda, um aspecto que nós temos que refletir. E a sociologia, ela vem da crítica, críticos é do grego, aquele que julga, avalia e decide, não necessariamente alguém que discorda de você, apenas alguém que tende a ler e a avaliar. Isso é um grafite, uma pintura, se eu não me engano, é na Síria, em Damasco. Sobre a Revolução Árabe, vocês pegaram isso há poucos anos, houve a chamada Primavera Árabe, que foi um conjunto de revoltas em países árabes contra os regimes ditatoriais. No mundo árabe, gente, aqui eu me refiro a Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Omã, Irã não é árabe, tá? Irã ele é persa, é outra cultura. Egito é árabe. E alguns países do norte da África, Marrocos, Líbia. Esses países não são democracias. Ninguém vota lá. Acho que na Síria tentou fazer um voto, mas assim, é sempre 99% para o ditador, né? E é uma coisa que os jovens árabes começaram a ter um momento. Por causa de rede social, tem muito a ver com isso, a capacidade de comunicação aumentou muito e eles tiveram uma implosão em termos de revolta social. Em alguns países deu até certo, na Tunísia ela não foi tão ruim, na Síria ela está até hoje. O Egito também houve uma revolução, uma primavera árabe, que acabou depondo o governo principal, outro governo assumiu, agora voltou o outro e deu, já perdi um pouco a capacidade, não temos tempo aqui para discutir primavera árabe não. Mas seria Durkheim o primeiro sociólogo a ter essa visão crítica, uma visão um pouco diferenciada sobre a sociedade? Durkheim escreveu antes de Weber, antes. Porém, eles são conflitantes em algumas ideias. A sociologia sempre será crítica. Leve essa ideia. Aprendam isso. Reflitam e gravem. Não há sociologia que não seja crítica. Por muito tempo, por causa do nosso amigo Marx, que teremos uma aula dedicada a ele, o Marx, parece que tudo aquilo que não é marxista é reacionário. É status quo, e aquilo que é marxista veio para mudar a sociedade. Isso não é verdade. O próprio Durkheim é um grande motivador de mudanças sociais. O próprio Weber embasou, só que a mudança social que eles dão, o foco que eles dão é diferente do foco de Marx. Weber dá esse foco subjetivo e religioso. uma forte influência da ética protestante. Durkheim não. Durkheim vai dar um aspecto totalmente individual e talvez muito, muito interessante e atual sobre esse processo de mudança. O imaginário sociológico já nasce como uma crítica. O promissor mundo capitalista. Tem aqui, ó, pesquisa sobre Banksy na internet. Uma atividade para vocês recreativa e educativa ao mesmo tempo. Alguém já ouviu falar de Banksy aqui? Banksy. Ninguém sabe quem ele é, na verdade. Ele é um grafiteiro que trabalha em Nova York. Hoje há pessoas que falam dele, que ele seria um inglês que mora em Nova York. Mas ele não quer aparecer. O nome dele não é Banksy. Banksy. A pronúncia... Perdão. Vou faltar para vocês exatamente, mas seria isso. E isso são grafites. Ele picha nas ruas de Nova York, do Brooklyn. E tem várias muito, muito interessantes. Essas aqui são apenas algumas. E tem uma no final que, para mim, é a que mais me sensibilizou até hoje, da obra, de toda a obra dele. Como vocês podem ver, nós temos o Mickey Mouse e o Ronald McDonald. O McDonald's, de longe, é a empresa mais valiosa do planeta. De longe, é uma empresa rica, mas não se compara a grandes conglomerados econômicos de petróleo e exploração até de minério. Mas o McDonald's, ele representa a expansão cultural norte-americana. O McDonald's, em tudo, da forma de entrar hoje, agora, vindo para cá, eu sempre pego um cappuccino de lá, porque é barato e é bom. E fazem na hora o café, porque nunca ninguém pede cappuccino nesse da Cristiano Machado. Eu sou sempre o único do dia. Então, sempre me reservo 5 minutos para esperar e sai um café quente. A forma de ingresso dentro do estabelecimento, a forma de pedir e a comida em si, elas refletem muito aquilo que é, muito aquilo que é, que são os Estados Unidos da América. O Vietnã não tem McDonald's, porque lá é um país comunista. Não sei se na Mongólia, acredito que também não. Agora a China tem. E na Rússia eu ainda pude, eu já era grande quando... Eu já era adulto. Quando as primeiras McDonald's foram para Moscou. Eram filas intermináveis, eram quilômetros e quilômetros para as pessoas poderem comer um Big Mac e tomar uma Coca-Cola, que depois da queda do Muro de Berlim e depois do fim da Guerra Fria, o McDonald's foi para lá, mais ou menos no meados dos anos 90. E essas duas fontes, o Mickey também, de certa forma, né, tem um, quem se interessar por Suassuna, que foi um grande escritor brasileiro, tem um vídeo dele no YouTube que ele falou por que ele nunca foi para a Disney. E é bem engraçado. Né, assim, para ele, a Disney seria, refletiria o máximo da ignorância e estupidez humana. Hoje todo mundo vai para a Disney, muita gente vai e financia, e quem quer ir, pessoas até de classes sociais menos favorecidas hoje parcelam lá e acabam indo para a desgraça da Disney, Mas a Disney é um mundo de entretenimento, um mundo como tem o castelo de Harry Potter, tem o castelo da Cinderela, é um mundo de magia onde tudo é possível, é o lema do Disney, sempre foi desde a década de 50, tudo aqui é possível. E justamente reflete essa questão do capitalismo, em que tudo é possível no mundo capitalista. Você pode vir de qualquer local, você sempre irá conseguir, com trabalho, com dedicação e com esforço, você vai conseguir alcançar. E no meio, o banco se bota uma menina. Alguém sabe que menina é essa? Da Guerra do Vietnã. Tem uma cena, esse é um vídeo, na verdade, os americanos bombardeando com napalm. Você sabe o que é napalm? Napalm é um tipo de gasolina gelatinosa, que além de ter um alto poder de combustão, ela tem a capacidade de impregnar onde ela é jogada. É uma bomba de... uma coisa horrível. Eu nunca vi napalm sendo implodido, mas já vi bomba, fui militar há algum tempo, e já vi explosão disso. É uma coisa que causa uma destruição inimaginável. A napalm era largamente utilizada no Vietnã, até por causa do teatro de operações dele, que era em selva. Eles tinham que dizimar grandes áreas. No fundo, os vietnamitas estavam debaixo da terra, né? Anos depois foram descobrir. E essa menina, ela sai de um vilarejo, nua, com as costas completamente deformadas. Eu não quis botar a foto, acho a foto muito forte. Apesar de uma foto que tá na internet, vocês vão poder ver. Então ele faz esse contraste do Mickey de mãos dadas, Ronald McDonald, trazendo felicidade, alegria, e ao mesmo tempo, uma menina que teve a vida destruída e devassada. Essa foto, ela foi um grande divisor de águas na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, como vocês sabem, é um conflito que iniciou com a saída de tropas francesas daquela região da chamada Indochina. A França sai em meados de 1950 e os americanos acabam tentando ingressar no local como aliados dos vietnamitas. Ho Chi Minh era um grande aliado norte-americano e até o fim de sua vida ele pediu paz aos americanos e que não deveria ocorrer guerra, pelo contrário. Ele era um anticolonialista. E os americanos sempre foram anticolonialistas, porque eles foram uma colônia, tiveram que lutar para deixar de ser. De repente, a questão da forte influência da União Soviética no local, eles ofereceram algo mais aos vietnamitas, que era o apoio incondicional que o americano não poderia. Isso acabou ocasionando aquele conflito. Essa foto, juntamente com uma imagem de um oficial do exército sul-coreano executando outro com um tiro na cabeça, isso tem na internet também. Foram as duas imagens, uma das mais marcantes da guerra do Vietnã. E ao lado, um novo trabalho, que é um capitalista segurando um gráfico, ou seja, alguém preocupado com produtividade, ele usando um capacete de proteção individual, com uma mala, um homem bem vestido, usando como chicote na população, que seriam os novos trabalhadores. O Banks não é comunista. Eu não leio ele como comunista. Ele é um anticonsumerista, que é outra coisa. Uma coisa muito legal. Quem nunca ouviu falar de minimalismo também? Eu estou falando isso, gente, mas é paralelo à aula, mas é muito interessante a filosofia minimalista. Viver melhor com menos. Ter menos. E o Banks é um desses. A imagem que estava aqui foi para o final, desculpa, que eu tirei essa imagem, ela está na última. Essa temática capitalista, Durkheim é o primeiro a falar, não necessariamente traz felicidade e paz social como a gente pensava. Ele relaciona o suicídio à expansão capitalista. E a grande mudança, transição de sociedades da tradicional para a sociedade moderna. Essa transição, ela acaba causando um sentimento de perda da noção de indivíduo. O indivíduo deixa de achar que pertence a algo mais, para ser apenas mais um tijolo na parede, mais uma peça, uma engrenagem nesse mundo novo, nessa sociedade orgânica que a gente também vai estudar esse conceito ainda hoje. O capitalismo traz isso. Antes você pertencia ao clã, uma profissão, e de repente você é apenas mais um. Até porque era muito fácil você se relacionar com as 50 pessoas da sua tribo. É muito mais difícil você se relacionar com os 3 milhões de habitantes da Grande Belo Horizonte. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter uma noção de indivíduo em um mundo tão grande e complexo? O capitalismo trazia a nós esperanças excessivas. Todos têm direito a uma chance, como eu acabei de falar. E é claro que quanto mais esperança, maior o desapontamento e a maior senso de não inclusão e de não pertencimento. Que eis a grande questão que causa, em grande parte, o desvio. A gente vai ver isso ainda hoje, dos pontos cruciais da obra de Durkheim, é justamente o estudo do desvio, do crime. É a sensação de não participar e integrar ao esquema social e às regras sociais. Muita liberdade, o capitalismo, ameniza as normas sociais, você perde um pouco a direção e você perde um pouco o caminho. Eu imagino como jovens que nasciam no século XV, por exemplo, no século XIII, como é que era o dia a dia deles? Como é que eles imaginavam que o dia seria e como o dia iria acabar? Tudo era muito previsível e fácil. Hoje, não mais. O ateísmo, ele era ateu. Vocês sabem o que significa ateísmo? Vamos ver. Podem falar. Não é tão difícil. Eu sei que vocês sabem. Podem dizer. Exato. A definição é ateia, nega Deus. Mas é uma definição muito pequena para explicar o que é esse sentimento, mais do que uma filosofia, que seria algo ridículo, né? Ateus se reunirem numa igreja para poder celebrar o ateísmo. É algo um pouco contraditório. Ateus não são necessariamente, negam somente a existência de Deus. Eles negam a existência de todos os deuses, de tudo aquilo que é imaterial, tudo aquilo que é espetacular, tudo aquilo que foge à razão. O ateísmo é um pouco mais complexo, e Durkheim era um pouco mais complexo nesse sentido do que a mera negação de Deus. Até porque se você perguntasse a ele se ele era Deus, se ele acreditava em Deus, ele iria responder como eu já vi. Não ele, é claro, mas pessoas inteligentes respondendo, mas qual Deus que você se refere? Porque no mundo nós temos mais ou menos 5 mil deuses que são reverenciados. Há nações inteiras, como Índia, por exemplo, que veneram vários deuses. Shiva é uma mulher com rosto de elefante e com 8 braços. Nós temos várias sociedades que vivem com um imaginário completamente distinto do nosso. Eu estava nas primeiras séries do colégio, o meu colégio era o colégio católico, mas o colégio católico ele dava para a gente uma apostila para poder estudar religião. E nessa apostila eu lembro que cada religião, as páginas eram de uma cor. E foi a primeira vez que eu questionei, falei, vem cá, mas então existe o budismo? Existe. Tá. Então você está me dizendo, professora, que mais da metade da população do mundo é budista, ou então segue mais ou menos essa linha? Sim. Como é que fica nessa situação? Céu só? São vários céus? Como é que é? Inferno? Tem muito inferno? Faz a gente questionar um pouco essa questão. O ateísmo faz isso. Né? Então não é só negar a Deus, é negar não somente o seu Deus. Então, por favor, não se ofenda, mas a todos. É como Durkheim pensava. E a diminuição da noção de nação e família. Menor importância da família comparado com o século XIX. A família ainda existe, a família ainda é a base da sociedade. Mas você começa a conviver e se relacionar com ela. Não temos como comparar a família que você mora num prédio residencial ou no seu bairro, que vocês têm uma relação íntima com todas as famílias do local, como existiria há alguns milhares de anos. Então, pode falar? Claro, claro. O suicídio para ele, tem até eu busquei imagens de suicídio, realmente não tem como colocar, gente, é muito deprimente. Então achei essa imagem que eu acho que retrata bem, né, uma pessoa tentando próxima a cometer suicídio, o pessoal lá embaixo tentando acolher. Se fosse no Brasil, a gente estaria gritando pula, 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 né? E com o celular na mão, hã? Fazendo selfie. O selfie ele é fantástico. O selfie, eu tenho até, eu ainda vou escrever sobre o selfie. Eu acho algo único, assim, essa necessidade. Teve um cara que tirou num acidente de trânsito, né? Tava os bombeiros lá, os policiais atendendo a pessoa estirada no chão, ele tirou uma selfie. Então, a gente que morre por causa de selfie. Pode botar que você vai ver. Tirou uma selfie do velório. É fantástico. É algo único, assim. Já vi cara tirar foto de parto, a mulher na mesa do parto, tendo a filha, e tirou uma selfie. Né? Pelo menos não do hemisfério sul, mas mesmo assim, algo constrangedor. Não é verdade? Eu fico pensando isso, assim, que mundo vai ter? No final, a gente vai terminar a lógica com essa reflexão. Selfie incluída. Ele é um sociólogo francês, nasceu no século XIX, faleceu em 1917. Ele viveu na Lorena, que é uma região de divisa entre a França e a Inglaterra, perdão, entre a França e a Alemanha, Alsácia-Lorena, também chamada. Durkheim, apesar de ser francês, filho de franceses, filho de rabinos, neto de rabino e bisneto de rabino. A família dele, de judeus, tinha uma longa tradição religiosa. Ele, inclusive, se matricula, e é matriculado, na verdade, em uma escola de rabinos, mas desiste dela e acaba indo estudar outras matérias, ciências sociais. Esse local dele de nascimento é relativamente importante. Na época, duas grandes potências disputavam a hegemonia do território europeu. Para até não exagerar, participavam do domínio hegemônico dos grandes impérios. Nós tínhamos o Reino Unido, da Inglaterra e Irlanda do Norte, da Grã-Bretanha, Inglaterra e Irlanda do Norte, na época ainda chamado de Império Britânico. Nós tínhamos a grande força da França, que era a unidade produtiva grande na Europa, e havia a Alemanha. E a Alemanha era um problema para o resto do mundo, porque enquanto Inglaterra e França obtiveram êxito, lograram êxito em conseguir colonizar vários locais do mundo, a África era dividida, Sudão, África do Sul, um pouco de holandês também, havia muito inglês e muito francês. O Oriente Médio praticamente todo era dividido entre Inglaterra e França. O Iraque pertencia a um, o Irã a outro. Líbano tinha influência francesa, Palestina influência inglesa. Havia presença maciça na Inglaterra, na Índia e na Austrália, mas na Indochina, Vietnã, Laos, Camboja, a força era francesa. E eles disputavam esse império, o controle. A Alemanha não tinha. A Alemanha tinha pouquíssimas colônias, algumas talvez na África, mas coisa muito pequena. A Itália também não. A Itália tinha acesso a Eritreia e Somália, que são países à época, em termos produtivos, muito pequenos, até hoje, coitados. E Durkheim vivia justamente nesse local, de grande disputa. A teoria weberiana é a escola alemã, a de Durkheim é a escola francesa. Essa rixa, essa animosidade entre eles também era de forma ideológica e refletia. A França e a Alemanha entram numa guerra no fim do século XIX e a Alemanha sai vitoriosa, sai como um grande Estado, e que inclusive origina os outros grandes conflitos militares do século XX. Como todo e bom cientista, promissor no fim do século XIX, Durkheim queria consolidar o ideal republicano. O mundo à época, o Brasil, inclusive a nossa república foi fundada em 1889, sob esse ideal. República, res pública, coisa de todos. Era o novo ideal de governo que aflorava. A última monarquia europeia absolutista a cair foi em Portugal, em 1910, ainda um certo tempo depois, quando adotaram também a república como forma de governo. A república refletia os ideais positivistas. A nossa bandeira, ordem, progresso, eu já falei isso aqui, reflete isso. Positivismo, racionalismo. Devemos pensar em produzir, devemos pensar em colocar o ser humano e o povo acima de tudo, e assim por diante. Inclusive a frase que o Bolsonaro, que o governo pediu para falar nas igrejas, Deus acima de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E eu perguntaria, mas qual Deus? Qual deles? Porque você fala em Deus, então você está restringindo o ensino brasileiro a religiões monoteístas. E ainda dentro do cristianismo temos quantos deuses? O Deus evangélico, eu entendo, por favor, se alguém tiver um conhecimento melhor, quiser argumentar, eu até agradeço. Mas eu não vejo que o Deus evangélico é o mesmo que o Deus católico, são deuses diferentes. Um Deus equipara Maria a uma santa e acredita na reencarnação. O outro Deus, por exemplo, não venera santos e diz que Deus nunca atuou por meio de homens vivos, que é no caso do evangelismo e do protestantismo. Então são religiões ideologicamente conflitantes. Então são dois deuses. Então Deus acima de todos. Eu pergunto, qual Deus? Eu sou favorável, é claro, um Estado cada vez mais secular e afastado disso. Para quê? Para que vocês possam e nós possamos praticar todas as religiões possíveis. Para você que tem a liberdade de praticar qualquer forma de pensamento religioso. E para isso a gente precisa de laicidade, precisamos de um Estado não religioso. Não louvar a Deus o Estado louva o homem. E eu escolho louvar a Deus. Eu escolho. Irei louvar, mas por iniciativa própria. Irei louvar o meu Deus, ou irei a minha igreja, ou meu culto, seja onde for. Perdão, aqui, ó. Só o último, fazer o link, né, do caso tendo como objeto. Ele tá jogando a sociologia para o alto, né, nessa gravura. Ele é considerado o pai da sociologia moderna. Augusto Comte, que foi um filósofo francês de um século anterior, entendia que existia a sociologia, que era o estudo da sociedade, mas a sociologia como matéria, disciplina, ensinada em faculdade, ele é o pai dela. Então ele seria o precursor e um dos mais importantes, sim, da teoria sociológica. Mas como toda a ciência, a sociologia competia na época com a física, com a química, que tinha um objeto muito claro, vamos estudar gases, vamos estudar cianeto, vamos estudar a movimentação de trens, atrito e assim por diante, um objeto muito definido. E qual que era o objeto da sociologia? Ele traz a ideia de fatos sociais, tema crucial na obra de Durkheim. Seu trabalho se concentrou em como as sociedades tradicionais modernas evoluíram e funcionaram. Os fatos sociais é um conceito muito, muito amplo e até complexo. Eles são definidos como normas, valores e estruturas da sociedade. É melhor falar o que não é fato social. Tudo é fato social, desde que ele seja externo. Você está demonstrando, não tem como fato social sentado pensando comigo mesmo. Se eu escrevo um artigo, já pode ser. Ele é geral e de aplicação e de incidência uniforme. Eu me manifesto sobre o fato social. Ele demonstra a ação da sociedade em mim. E ele é essa questão da externalização e a questão da generalização. Essa perspectiva da sociedade diferia de outros sociólogos de sua época. Ela se baseava em coisas externas, como eu estou falando. O fato social é isso. Vários fatos sociais constroem o inconsciente coletivo que ele definiu logo depois. Segundo Durkheim, consciência coletiva, seria esse coletivo que eu mencionei, valores e regras são fundamentais para uma sociedade funcional. Não se usa hoje a noção de funcionalismo na teoria de Durkheim, como se usava, porque contrastou o funcionalismo com o materialismo, queremos estudar na teoria marxista, como se fossem duas ideias conflitantes. E hoje nós vemos que a ideia, as duas, na verdade, se complementam. A marxista dando muito mais ênfase ao trabalho e à apropriação dos meios de produção, enquanto a teoria de Durkheimiana, em relação à função de cada indivíduo e de cada organismo. Está anotando ainda, né? Só eu espero um pouquinho. Tem mais fato social no próximo slide, gente. As normas não precisam ser necessariamente positivadas. Como a gente falou na primeira aula, por que vocês estão sentados? Tem alguma norma da universidade dizendo que vocês irão assistir aulas sentados? Por que vocês estão de roupa? Temos alguma norma positiva dizendo que você tem que estar vestido em sala de aula? Não. Tem, é claro, uma norma negativa, que é uma contravenção penal que é portando ação ao alguma coisa, perdão, mas são novas em desuso hoje. Muito difícil você ver um promotor apresentando uma denúncia de importunação ao pudor ou algo parecido. Você falou um pouco na época de João de Deus, lá naquele evento triste, lamentável, que alguma coisa seria importunação ao pudor por parte dele e não estupro. Depois é claro que a delegada foi afastada, o enquadramento é estupro, sim, em várias formas. Mas nós temos uma regra dentro da gente. A regra é que vocês irão se sentar, a regra é que vocês irão se vestir, que ninguém aqui vai levantar e tirar a roupa e ficar pelado. E a regra também é que quando você fala, você às vezes aguarda alguém falar. Nunca ninguém explicou isso. Nunca ninguém codificou isso. Não existe um regulamento da faculdade com artigos dizendo lá no parágrafo 4º, inciso 3º, que o aluno irá permanecer sentado e não poderá se manifestar antes de pedir solicitação ao professor. Isso não existe. Mas isso é um fato social. Podemos então ter isso como objeto? Estudar o comportamento dos alunos da faculdade fazer ao ingressar em sala de aula. Podemos até fazer um estudo disso, vamos supor. Iremos pegar dados, iremos analisar o comportamento de cada um, iremos chegar a conclusões a partir disso. Qual é a incidência de uso de celular? Qual é a incidência de tempo olhando para a tela ou para o professor? E a partir disso tirar várias conclusões em relação à didática, em relação à pedagogia, em relação a várias outras coisas. Então, o fato social é isso, é tudo aquilo que importa. Um fato social, essa é a definição dele, que é mais clássica. Um fato social é qualquer modo de agir, fixo ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma restrição externa. Restrição não leio como algo de restringir, mas é como algo de condicionar. O fato social você faz e deixa de fazer por isso. Engraçado, o primeiro dia de aula de vocês, vocês entraram aqui e vocês viram que a cultura da faculdade, por exemplo, é se sentar enquanto o professor não chega. Em outros países podemos ter uma cultura totalmente diversa. Em outras faculdades a cultura pode ser diferente. Os alunos podem, por exemplo, ficar em pé, debater. As grandes aulas das primeiras faculdades europeias, elas eram ministradas em pé. Os alunos assistiam aula em pé, pertencendo como se fosse um grande anfiteatro. E eles aplaudiam no final de algo inteligente que o professor falava, batendo na mesa e fazendo barulho. Ou seja, é a cultura que se desenvolvia naquela época, daquela forma. E também não era codificada. Mas você acabava entrando em sala de aula e batendo na mesa também, ou se comportando com todo mundo. Isso no inglês se chama de copying, que é o ato de você olhar e literalmente imitar um comportamento. Olha, peraí, eu estou num local diferente, fui visitar, por exemplo, uma igreja, algum local, e vi que as pessoas aqui tiram a cobertura para entrar numa igreja, por exemplo. Você vai acabar fazendo a mesma coisa. Essa é a principal definição. O que é geral sobre o conjunto de uma determinada sociedade. O fato social é qualquer modo de agir. E é geral, como eu falei, é generalidade. Você observa naquele grupo social. Não adianta um fato social sozinho. Somente esse indivíduo faz isso. Não é tão interessante para fins de estudo da sociologia, porque ele é independente de suas manifestações individuais. Ele é um fato que tem existência própria, ele é identificável, mas ele reproduz, na verdade, um contexto social maior. Exemplos, nós temos vários: casamento, religião, idioma, moeda, organização política e também o fato de você entrar em sala de aula e se sentar, como eu acabei de falar, um exemplo bem mais simples e até mais didático. Desviar-se das normas de tais instituições torna o indivíduo inaceitável ou desajustado no grupo. O suicídio como um fato social, lembram? Exatamente. Na primeira aula, a gente falou sobre suicídio, logo quando eu falei que por que estamos aqui, e a conclusão de Durkheim foi que o suicídio não era um ato individual, até porque eram milhares de suicídios verificados naquela época, e não podia ser que todo mundo, de repente, resolvesse se suicidar. Por que que eles se matavam? Durkheim diz que essa transição de sociedade é responsável, sim, por esse fato social que é o suicídio, essa forma, esse ato último e maior do ser humano que é tirar a própria vida por estar inconformado ou incapaz de se ajustar. E vamos estudar, então, o desvio dos fatos sociais e dessas normas, que é a punição, consequência desse desvio. Posso passar? Ainda a ideia de racionalidade, isso aqui eu vou passar, a gente já falou basicamente isso, esse é ele, né, gente, é o Weber, parece o Freud, né, parece todo pensador do século XIX, na verdade, mas incrível que pareça, Weber, perdão, esse é o Durkheim. A descoberta de fatos sociais por Durkheim foi significativa porque prometia tornar possível estudar o comportamento de sociedades inteiras. Ou seja, se você analisa o fato social como essa manifestação, essa externalidade da sociedade dentro do indivíduo. Vamos voltar. É o indivíduo que ao, na igreja, na hora da bênção, por exemplo, na igreja católica dos casais, ele vai levantar a mão direita. E nesse ato ele vai estender a sua mão, o padre pede, para que nós então abençoemos aquele casal. Ou qualquer outra instituição, como uma criança, uma família, que necessite de bênção e ajuda por parte dos demais membros da igreja. Engraçado que ao levantar o braço direito e estender a mão, isso na nossa sociedade. Mas se fosse na Alemanha, na década de 30, seria a saudação nazista. Até eu falei para vocês do suíço que ficou horrorizado na estrada brasileira. Ele ficou mais horrorizado durante o casamento. Porque eu estava no casamento e ele estava lá. E na hora, não era um padre, era um casamento agnóstico, mas a pessoa que conduzia a cerimônia pede que a gente estendesse a mão para dar energias positivas. E na hora que o pessoal estendeu a mão, ele ficou horrorizado. Porque na Europa, o nazismo é visto de uma forma bem diferente daqui. Ele nunca tinha visto aquilo com um monte de gente reunida levantando o braço. Falou, gente, isso na Europa dá cadeia para todo mundo. Porque é uma alusão, uma apologia ao nazismo. Ele ficou horrorizado também com isso. Então a gente consegue estudar comportamento de sociedades inteiras através desse objeto que é o fato social. Vamos estudar o comportamento de, não sei, uma sociedade restrita, por exemplo, mineiros em determinada situação. E vamos a partir de lá tirar conclusões. Conseguimos estudar a sociedade como um todo. Aponta para ações individuais como instâncias ou representações. Como eu falei, é o indivíduo que age. Assim ele representa algo da sociedade que está dentro dele. O indivíduo faz algo que, na verdade, é uma representação do que ele aprendeu, do que ele vive na sociedade. Nem todos, gente. Alguns desviam, a gente vai ver o desvio logo depois. Sociedade, consciência coletiva e cultura. As instituições sociais seriam um conjunto de fatos sociais, é claro. Consciência coletiva, fatos sociais, consciência coletiva. Dois tópicos fundamentais, iremos ainda no MIA e, por último, mais um. Consciência coletiva é a totalidade de crenças e sentimentos comuns aos membros médios de uma sociedade. A gente reúne e chama tudo aquilo que a gente vive agora, a forma da gente agir, de se vestir. Você está com a blusa do Harry Potter, eu falando do Harry Potter. Não foi agora que eu vi, perdão. Não foi proposital, não. Ah, você gosta do Harry Potter. Depois você olha, o castelo é muito bacana, muito mesmo. A gente compartilha esse conjunto de ideais subjetivos, a forma de entrar em sala de aula, a forma de se dirigir, o que iremos comer no intervalo. Na Polônia, por exemplo, o lanche comum é salsicha e linguiça. As pessoas levam. Eu nunca fui na Polônia, mas eu tive esse dado e achei muito interessante. As pessoas andam com sacos de linguiça e salsicha como se fosse um lanche normal. Vou fazer um lanche de manhã, a pessoa come uma linguiça. Quer dizer, no Brasil, algo inimaginável. Café da manhã em muitos locais é diferente do nosso. Comem coisas totalmente diferentes. E esse conjunto da consciência coletiva brasileira, por exemplo, a gente pode restringir ela ao máximo. Brasileira, mineira, de Vespasiano e da faculdade. A gente consegue criar essas pequenas culturas. A cultura e fórum, por exemplo. Aquilo lá é um mundo próprio, um estudo sociológico muito bacana em fazer. Como as pessoas falam, como elas se vestem, como elas se dirigem umas às outras. Tudo isso é influenciado, e nós chamamos esse conjunto de manifestações de consciência coletiva. Ela é não codificada. Nós não sabemos exatamente quanta consciência coletiva e a totalidade dela. Mas a gente sabe que ela existe, está presente em tudo que a gente faz. Quando a China sediou, acho que Copa do Mundo, Olimpíada, recentemente, né? Alguma coisa assim. Havia uma cartilha, que eu li a cartilha não em chinês, traduzida, é claro, dizendo para o povo em geral como se comportar com estrangeiros. E uma das regras era, não pergunte ao estrangeiro quanto ele ganha. Porque na China é comum você perguntar a alguém, tudo bom, boa tarde, quanto você ganha? Eu ganho tanto. É comum. É algo comum, como lembra dos dois russos se beijando na boca? É comum, algo comum. Você, tudo bom, beleza? Pá, beijo amigo, volta. Não sei. É deles. E na China também. A consciência coletiva lá é algo normal e algo aplicado. E é justamente nessa diversidade que a gente consegue ver essas grandes diferenças. Os seres humanos seriam inerentemente egoístas. Eu iria utilizar não egoístas, mas nascemos dessa forma. Até que a sociedade comece a entrar dentro da gente. Foucault vai falar das instituições panópticas, escola, família, presídios, militarismo e assim por diante, que entram dentro de você e permeiam todo o seu ser, conduzindo você para um padrão de comportamento geral. Nós, inicialmente, não somos assim. Você pode ver o comportamento de uma criança. A criança fica pelada sem nenhum pudor. Minha filha, se deixar, ela fica de calcinha no restaurante. Ela acha legal, não tá nem aí. Por que eu não vou estar de calcinha? Eu tô com calor. Ela vai tirar a calcinha, não é? É uma criança, ela tem 3 anos de idade. A criança ainda não tem essas instituições sociais tão impregnadas. A consciência coletiva na criança ainda é muito tênue. Ela começa a desenvolver a partir de certa idade. E com o tempo a gente vai deixando de ser maleável, originais, e passamos a ser então seres conformados. Iremos cortar o cabelo como nos dizem, iremos vestir o que eles querem, falar o que eles querem ouvir e comer aquilo que nos é dado. E a gente perde bastante essa identidade com o passar do tempo. A gente deixa de ser. E tem um artigo de uma senhora que ela fala, não espere os 90 anos para usar calça roxa. É um artigo muito legal. Ela fala, porque não espere ficar velho para fazer aquilo que você sempre quis e a sociedade, de certa forma, não lhe permitiu. Através da consciência coletiva, os seres humanos se tornam conscientes um do outro como seres sociais, não apenas animais. As instituições sociais... Oh, já passou. Vamos lá. A primeira é uma tela... modernista, né? Mark Beat, sobre consciência coletiva, várias mentes atuando em conjunto. Eu achei interessante porque é uma obra que reflete, de certa forma, um pouco dessa união de pensamentos e ideais comuns. A segunda, uma escultura, também chamada de consciência coletiva, temos 5 indivíduos, sendo que 2 deles reconhecem outros e fornecem, de certa forma, ajuda, enquanto uma, pelo jeito, reza sentada. Isso é a consciência coletiva, a forma de reconhecer a existência desse mundo paralelo, esse mundo que nos condiciona e nos faz agir de forma que nós não sabemos porquê e muitas vezes não temos sequer explicação, mas fazemos porque sempre foi feito. O nosso egoísmo é superado pela intrínseca ligação do homem com a cultura. A gente deixa de pensar apenas nisso e começamos a assimilar a bagagem e o universo cultural que nos é imposto ou oferecido. Isso inicia na infância e vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Começamos a viver em Roma como os romanos, vocês já ouviram essa expressão. Por se dizia, Roma era um grande império, e uma vez que você atravessasse as fronteiras, você não conseguia controlar Roma naquela época. Roma inicia no século 8, antes da Era Comum, e é um império que se estende até o século 5 da Era Comum. Um período muito grande. 1/4 da população mundial viveu e nasceu no Império Romano naquela época. No final já do Império. E você, quando ingressava nas fronteiras do Império, você reconhecia que aquilo era Roma, mas não havia presença maciça do Estado, não havia o culto, nem a capacidade de símbolos, por exemplo, como ocorria na Alemanha nazista, com suásticas espalhadas, ou então na ditadura soviética, com fotografias de Stalin em todos os locais. Você, então, tinha que se tentar entender e assimilar um pouco daquilo. Mas em Roma... como os romanos. Em Roma você tinha que comportar, usar as roupas, as túnicas e os trajes que eram característicos da sociedade. Agimos socialmente porque reconhecemos que é a maneira moral e responsável de agir. Repetindo, consciência coletiva, esse conjunto de crenças que nós compartilhamos. Ali eu coloco uma representação de uma sociedade de caçadores e coletores que o nosso corpo fisiologicamente ainda é. Vocês já ouviram falar dessas dietas aí, cetônicas, jejum intermitente, dieta paleo, né? Dieta paleo. A dieta paleo é do homem paleolítico, é desse cara, que vivia basicamente de gordura animal e alguns vegetais. Então, hoje, alguns médicos dizem que o nosso corpo, nós ainda somos caçadores e coletores. O Homo sapiens não mudou desde essa época. Tivemos um salto cognitivo, mas não uma mudança fisiológica. Por isso que eles aconselham esse tipo de dieta, que é uma coisa horrorosa, né? Porque você comer bacon, ovo e carne o dia inteiro, o tempo todo, não sei quem é feliz com isso. Ninguém pode ser feliz. Você faz isso?
Vai ser mesmo.
Mas daí isso que é.
É incrível.
Mas com cerveja também?
Não,
com cerveja não, daí já quebra um pouco, né? Mas a gente faz esse tipo de coisa, de coisa achando, e a sociedade nessa época era uma sociedade de 50 pessoas, eram pequenos grupos, pequenos clãs que viviam dessa forma, como caçadores e coletores. E é claro, uma sociedade pouquíssimo complexa. Até que a gente chega na desconformidade, no descompasso, na contrariedade, quando alguém se recusa a obedecer, se recusa a consentir, se recusa a cumprir aquilo que lhe é imposto. E temos o conceito de anomia. Anomia, ela é, assim como fato social, ela significa a estrutura da palavra anomia, ausência de norma. Mas não é isso. Ela é mais do que isso. A anomia nada mais é do que a ausência ou mau funcionamento das regras, seja pela falta, seja pelo excesso. A anomia, ela é resultado justamente de qualquer organização social. Se você tem um indivíduo, se você tem regras e uma consciência coletiva bem definida, você haverá aquele que resolve ficar pelado em sala de aula. Por favor, evite, avisem antes, né, até para a gente se preparar, caso alguém sinta necessidade. É aquele indivíduo que não consente com a regra de não matar ou com a regra de não roubar. É aquele indivíduo que, mesmo sabendo que o silêncio é necessário e recomendado naquele momento, ele insta a se manifestar e a manifestar os demais. Esse sim é o desviante. Isso é uma coisa que Durkheim vai estudar profundamente. Ele defende que a anomia é o descompasso do trabalho coletivo das corporações. Um tema até complexo. Trabalho, porque uma das obras dele é justamente sobre essa questão da divisão do trabalho. E dentro desta instituição, eu vou deixar esse assunto para, caso alguém queira estudar administração, ele é muito utilizado também nesse período, juntamente com outras questões como burocracia em Weber. É mais para outra área. Para a sociologia jurídica em si, a gente tem que se focar um pouco mais na questão do desvio. Quando a solidariedade é orgânica, a gente já vai ver a diferença entre mecânica e orgânica, a anomia é impossível. Então, na verdade, é o ideal que ele coloca, que sendo uma sociedade tão bem estruturada, ninguém irá desviar. É claro que isso é uma utopia, isso é algo que não existe, a gente não consegue chegar. Durkheim comparou a condição da anomia como sendo resultado de um mau funcionamento dessa solidariedade. E quando ela ocorre, esse mau funcionamento, ocorre a presença e a verificação do chamado desvio. Ele acreditava que a anomia pertencia também a esse processo de industrialização, de especialização que as sociedades viveram com o fim do período medieval e o início dessa revolução industrial e das sociedades modernas. Gente, eu vou passar e já vou... Ninguém está lotando não, né? Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. É um conceito que ele divide justamente quando trata de anomia, para poder explicar a divisão de dois grandes campos de trabalho. Dois grandes campos, na verdade, que ocuparam a humanidade por muito tempo. O início, o mundo tradicional, antigo, religioso, que é a solidariedade mecânica. Mecânica por quê? Porque as pessoas sabiam exatamente como fazer, o que fazer e quando fazer. Havia poucas opções de vida para um jovem inglês do século XII. Se ele nascesse numa família abastada, ele poderia estudar. Se ele tivesse a sorte, ele iria para um mosteiro, ser padre, um frade. Se ele tivesse uma família rica, ele poderia ser um nobre, quem sabe até se educar na ciência das armas, virar um guerreiro e assim por diante. Mas se ele fosse um camponês, camponês ele seria. Então a atuação não era muito voluntária, ele era levado a sempre fazer a mesma coisa. Por isso que se chama de solidariedade mecânica. Os vínculos sociais que se mantinha naquela época, nesse período, eram restritos e voltados apenas para as atividades fins de cada pessoa, que era nascer, preparar o pão, dormir e comer. Não havia comunicação como existe hoje, não havia internet, não havia jornal, não havia nem prensa para poder publicar livros ou artigos. A pessoa tinha pouquíssimas opções de socializar. Por isso que é chamada de mecânica. A outra é orgânica, já na ideia de organicidade, na ideia de um instrumento, de um mundo muito mais complexo e detalhado. Baseado em semelhanças, você mantinha relação com alguém justamente por você pertencer ao clã, por você pertencer à guilda. Guilda eram as ordens profissionais, havia os maçons, que eram os pedreiros da época, havia os artesãos, havia os médicos. Você se reconhecia dentro desse grupo e por essa semelhança é que você se encontrava. Na solidariedade orgânica, no mundo moderno, isso se dá por meio da divisão do trabalho. O artesão que produzia um sapato ao fim do dia, ele passa a virar, na verdade, o trabalho de 10 mil. Quantos, talvez, funcionários nós tenhamos hoje na Nike, no mundo? Milhares? Quantos sapatos são produzidos? Existe um funcionário que ele pega o sapato, um passa cola, o outro costura, o outro vai desenhar ou fazer qualquer coisa. Essa divisão do trabalho acaba obrigando você a ter uma relação não só no trabalho, mas fora dele também. Uma relação, quantas pessoas socialmente, você se relacionou socialmente no dia de hoje? Tentem repetir. Vocês compraram um lanche em algum local, vocês pegaram um transporte, vocês entraram em um Uber, vocês trabalharam, quantas pessoas vocês atenderam? Pense nisso no mundo que era. É claro que a organização era segmentar, baseada em pequenas unidades. Hoje, ela é baseada na fusão de mercados e aumento das cidades. Ela é muito maior. Altamente religiosa, mecânica, a influência da religião era muito grande. Depois a gente ocorre o desencantamento. Lembra de Weber? E a gente vai ficando cada vez mais secular. Lembrando que secular não significa não religiosa. Secular significa divisão entre Estado e religião. Significa desencantamento do mundo. E eu pergunto a vocês, o Brasil é um Estado laico? O que vocês aprenderam até agora? Alguém se atreve a falar? Estado laico, Estado sem religião. Nós somos laicos? A nossa Constituição louva a Deus. Está na Constituição. E eu novamente repito aquele assunto, né? Qual Deus? Qual deles? Eu não sei. Mas fala lá em Deus. Isso está no nosso texto básico, não só no nosso. Nos Estados Unidos da América, a mesma coisa. E vários outros países até desenvolvidos, a mesma coisa. Se menciona a figura de Deus. Eu questiono, então, o secularismo brasileiro. A questão dos símbolos religiosos em repartições públicas. Uma discussão bastante interessante. Podemos ter cruzes? No fórum, por exemplo, tem uma cruz lá no Tribunal do Júri. Aquilo lá é devido? E quem não se identifica com a cruz como a ser da sua religião? Perdão? Não, não. Nos filmes, sim. Nos Estados Unidos, sim. Você pode pedir para não ser. Você pode pedir para não utilizar a Bíblia, se você for ateu. Ou você não quiser usar a Bíblia como seu livro. Se for judeu, a Torá. Se você for muçulmano, o Corão e assim por diante. No fórum, não. Durante a liturgia do júri, não se fala em Deus. Mas há uma cruz lá atrás do plenário. E há casos de juízes ou promotores que pedem, removem essa cruz. É uma confusão danada. O CNJ pacificou esse tema há alguns anos quando disse que a cruz não é religiosa, mas apenas um símbolo cultural do Brasil. Eu humildemente discordei dessa. Então teremos que colocar uma frase de Jesus, por exemplo, para representar os milhões de evangélicos que existem. Como é que o evangélico? Alguns protestantes, acho que como metodista, utilizam a cruz, mas não são todos protestantes que utilizam a cruz. Alguns usam, nem todos. Então como a gente vai fazer? Vou ter que botar um mural de símbolos religiosos no fórum? Isso, temos lá uma... Como é que é? Temos o símbolo do levante, que é aquela meia-lua com a cruz, que é o símbolo do islamismo. Temos a estrela de Davi, do judaísmo. E de satanismo? É uma religião? Há pessoas que cultuam Satã como sendo seu Deus? Uma coisa, desculpe, bizarra, mas ela existe, ela é, inclusive, ela é até regulamentada, é até codificada, tem autorização para funcionamento. Vai colocar o quê? Um símbolo do diabo no fórum também? Os dois mundos, uma tela do século XIII, os efeitos do bom governo, na verdade, a tela não está boa também, nessa época não se conseguia tanta definição em pintura. A gente vê uma sociedade tradicional medieval, pessoas usando animais como meio de transporte, alguns dançam, provavelmente uma comemoração, as vestimentas são muito simples, os mercados funcionavam nesse dia. As pessoas iam para casa no fim do dia, à noite, porque não havia iluminação pública. As lanternas tinham alcance muito limitado, eram velas. As crianças não tinham muito o que fazer, as mulheres não tinham muito, homens não tinham muito o que fazer nessa época. Não havia centros como shopping center, não havia a possibilidade de deslocamento e grandes viagens. Para você viajar de uma cidade para outra, às vezes era uma viagem de uma vida, porque não havia muito acesso. Você ia de cavalo, literalmente, ao lado. Nós temos uma realidade, uma fotografia de operárias em uma indústria têxtil americana no início do século XX. Pense na pessoa, tente olhar um pouco as imagens e tentar refletir como era o mundo em que essas pessoas viviam. Essa transformação, essa transmutação, na verdade, é a base dos grandes pensadores da sociologia. Até hoje a gente ainda tenta entender o que aconteceu. Até hoje ainda, a gente se vê, lembra que vocês falaram em estado natural, aquela sociedade primitiva, não russoniana, sem contrato social, em que tudo era muito mais possível. Você era até, dentro da simplicidade, você era mais livre. De repente, a gente passa por uma norma social para pessoas trabalhando. Estamos chegando em 8 de março, Dia da Mulher, então a gente vai falar dessa forma, juntamente com Marx, como a pessoa, o ser humano, o indivíduo, passou a ser oprimido, passou a ser submetido a várias horas de trabalho, a rotinas cansativas, com a remuneração cada vez menor. Essa transformação social causa flagelos. E de anomia para o crime. Apesar da modernização das sociedades, com o aumento e especialização das regras sociais em normas codificadas, o desvio é uma parte indissociável de qualquer grupo. Esse é o ponto de grande crítica da teoria de Durkheim. Perdeu 101. 8,20? Ih, gente, tá acabando já, quase lá. O desvio, segundo Durkheim, o crime, ele é essencial e obrigatório na vida de qualquer sociedade. Durkheim diz que não há a possibilidade de uma sociedade existir sem o crime. Alguns chegaram a levantar que Durkheim fazia uma apologia ao desvio, como algo bom. Mas a explicação, na verdade, é um pouco diferente, um pouco mais complexa do que parece. Isso é o Tig Lawless, que Tig é uma expressão urbana de homem mais velho, um homem mais velho sem lei. É uma figura, eu achei muito interessante essa tela, Sean Phillips, mostrando o homem, provavelmente, um aspecto lombrosiano. Vocês vão estudar Lombroso? Já estudaram Lombroso? Não. Ok. Em algum momento vocês vão ver no direito penal, provavelmente. A criminologia nasce na Itália no fim do século XIX. E um dos grandes autores era Lombroso. Ele acreditava que o crime havia fundamentação física, genética para a prática do crime. O criminoso, ele era fisicamente deformado, diferente do cidadão de bem. Então, quando a gente fala, nossa, isso aí é lombrosiano, a gente está falando, por exemplo, no pré-julgamento seu em relação ao pouco, ao pobre do homem. A hora que você olhou, tenho certeza que vocês tiveram um sentimento de alguém que afronta ele, sangrando, acredito que por uma briga, ou talvez por outra situação, ainda fumando um cigarro. Quer dizer, é uma figura austera. Lombroso tratava disso. Ele falava que o criminoso, até ele mediu o crânio, o tamanho do crânio, a diferença no rosto das pessoas, para poder chegar a conclusões na época científicas. E depois, é claro, que a teoria dele cai por terra. E temos a questão do crime. Teórico funcionalismo, já falei, o consenso às fases unidas. Vamos até, depois vocês vão ter acesso a isso aqui para poder copiar, mas grande parte disso a gente já está conversando antes. E quando um dos indivíduos apresenta esse inconformismo, o consenso às fases unidas, nós nos unimos, nós temos um sentimento muito forte de coesão social porque concordamos com as coisas. Porque nós concordamos, por exemplo, que durante a viagem de um coletivo, um transporte coletivo, todos ficaram sentados na viagem de avião para a sua própria segurança. E dentro do avião você não poderá, por exemplo, defecar no chão ou urinar publicamente. Há uma forma de consenso que deixa a sociedade solidária, muito mais funcional e orgânica. Agora, para Durkheim, um dos principais pontos de solidariedade e ligação social era, componente social, era a questão da prática do crime, como nós lidamos com isso. Três motivos. O crime para ele, né, o desvio, levaria à mudança social, a gente viu isso no decorrer do curso, até agora, a foto do jovem na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1989, na frente de um blindado, de um tanque, ele é morto, ele era um criminoso, ele estava desviando ali naquele momento. Junho de 2013, caso alguém tenha ido para a rua aqui, a gente também era criminoso. Quem foi, era. Porque você está parando um transporte público no meio do expediente, para quê? Para protestar? Isso tem alguma regulamentação dizendo que você não pode fazer isso, mas se você fazia, você fez. Você não foi considerado criminoso porque a ideologia que prevaleceu naquela época acabou vencendo. Gente, o Ismael era para estar um pouquinho mais abaixo. Ele acabou subindo de algum jeito. Então, esse desvio, essa não conformidade pode gerar mudança social. Mas, acima de tudo, ela evoca a população para disciplinar os atores. Nós sentimos um sentimento de vingança. O direito penal, ele é eminentemente vingativo. Nós atuamos como indivíduos, concordamos e nos sentimos aliviados quando, por exemplo, Richthofen foi presa. Até hoje, Suzane Richthofen, caso vocês devem lembrar, mandou matar os próprios pais, irmãos, cravinho, foi um crime muito, muito forte nos anos 2000, foi isso que ela foi presa? Alguma coisa assim, não lembro exatamente a época. Ela está presa até hoje, por uma pena que no Brasil, homicídio qualificado não é uma pena alta. Vai de 12 a 30, concurso ali formal, no caso crime continuado, duas vítimas. Ela pegou, não pegou uma pena tão alta. Mas ela está presa até hoje, uma das poucas pessoas no Brasil que não progride de regime ela. Porque o sentimento de repugnância social é tão grande em relação ao que ela fez, que os próprios juízes e promotores ficam temerosos em soltar. Já imaginou? Uma juíza solta Richthofen, fica como se não houvesse justiça no Brasil. E o casal Nardoni? Um crime horroroso, vocês sabem dos Nardoni? Uma coisa sem explicação, jogar uma menina de 6 anos, linda, de uma janela. Por quê? Eu não sei, pelo que eu entendi ali, é uma opinião bem pessoal, não técnica, tá? A coisa saiu do controle, provavelmente, eles apagaram ela. apagaram o que eu falo, deixaram ela inconsciente, não sabiam o que fazer com o corpo. Ele liga para o pai, que é advogado, depois a criança se joga. O pai, inclusive, advogado, chegou a ser indiciado, depois foi a confusão, porque era um advogado influente, parece. Eu acredito que o pai, para mim, eu sou bastante ignorante essa hora, para mim o pai responderia também. Vocês vão estudar isso em teoria do crime? Os dois que entram para assaltar e o que fica de fora vigiando, mas um deles acaba resolvendo estuprar a vítima do assalto. O de fora responde? Na teoria clássica do direito penal, não, porque era um fato não previsível. Eu entendo que sim, que a partir do momento que você sai para fazer algo tão grave, você se coloca a risco de tudo acontecer. E se acontecer, você vai responder por isso, tá bom? Mas há um sentimento popular, para alguns, Lula preso significou uma mudança. Eu lembro até um meme, que assim, um dia após a prisão do Lula, botaram tipo um cartoon assim, de uma cidade futurista, tudo funcionando, as pessoas educadas, como assim, não, o Lula foi preso num dia, no outro dia o Brasil melhorou. Acabou a inflação, inflação é algo bom. Acabou a violência, todo mundo agora tem casa, dinheiro. O Brasil agora é um país diferente, por que nós perdemos o Lula? Mas muita gente pensou isso. Vivemos uma nova era, agora temos a Lava Jato, nós estamos punindo. Esse sentimento público de punição para Durkheim, ele é essencial, porque ele nos une enquanto indivíduos. Ele aumenta a camaradagem. Isso é porque do Smile. Chegando já ao fim. Falar de linchamento. Durkheim trata desse assunto. O primeiro é o linchamento durante o Jim Crow. Alguém sabe o que é o Jim Crow? Jim Crow era um personagem folclórico usado em cartoons nos Estados Unidos no século XIX. Era um homem negro e sempre em situação de submissão a algum homem branco. O Jim Crow foi uma forma dos Estados Unidos reconstruir o país após a Guerra Civil. Mais ou menos rápido, bem rapidinho. Século XIX, os Estados Unidos entram em guerra. O modo de produção escravagista do Sul era basicamente fundamental para a economia. Eles plantavam algodão, exportavam e ofereciam ao mercado interno americano, mas utilizavam escravos para tanto. E, de repente, o Norte, com ideais republicanos e europeus, começam a falar em abolição da escravatura. Eles opõem ao Sul e mandam que a escravatura fosse abolida. Se formam dois grandes exércitos da União e os Confederados no estado da Virgínia. Ele declara independente do resto dos Estados Unidos para poder manter os escravos nos campos de algodão. Perdem a guerra e, no final, os americanos devem reconstruir o país por meio de três emendas, 13ª, 14ª e 15ª, tentando segurar, compor os flagelos de uma sociedade da pior guerra já vivida pelos Estados Unidos. Não foi a Primeira Guerra Mundial, nem o Vietnã, nem a Segunda Guerra Mundial. Foi a Guerra Civil, o número de mortos. Foi um dos piores conflitos da humanidade, inclusive. Uma coisa que até hoje ainda tem reflexo na sociedade. Só que eles falaram, os Estados Unidos tem algo que a gente chama de dupla soberania. O Estado, ele legisla sobre direito penal, direito civil. Em um Estado, você usar uma camisa preta é crime e o outro não. É uma coisa muito complexa, assim. Você tem que estudar 51 direitos penais lá, 50 Estados e ainda o federal. Eles não conseguiram mudar a legislação dos Estados, até que a 14ª emenda pacifica um pouco isso. Nos Estados do Sul, o linchamento ainda era algo muito comum, inclusive no início do século XX. O filme que ganhou o Oscar de melhor filme domingo, vocês ouviram falar? The Green Book, o livro verde, de um pianista famoso norte-americano negro do norte, que vai fazer uma turnê pelo sul com um motorista branco. E daí, a partir dali, eu não vi o filme ainda, tô querendo ver, apesar de houve alguma crítica em relação à questão de Oscar, parece que não é um filme tão bom para ganhar, mas reflete bem o que era o Jim Crow. O Jim Crow é um conjunto de leis segregacionistas que imperavam nos Estados Unidos, basicamente. Isso é o linchamento. O outro, o mural, eu botei assim, achei muito, não dá para ler, mas eles são bem educados, né? Não sei, bem mais que a gente, pelo menos, em Chicago, chamado Noturno Americano. É um grupo, é uma tela de um grupo de homens brancos assistindo o linchamento de um negro em Illinois. Esse, não sei por que esse indivíduo resolveu pintar isso como uma forma de apologia ou alguma coisa, e as pessoas colocaram em papel, né? Tire isso. Eu achei engraçado. No Brasil a gente iria pichar, provavelmente, né? Ia estragar, botar chifrinho, alguma coisa, né? A pessoa pintar o dente, né? Lá botou um papel. Eu falei, caramba, isso é muito educado, gente. Né? Realmente muito educado. Né? 3 de maio, Goya, como eu já falei, não vou repetir, é um dos pintores que eu mais tenho admiração de tudo aquilo que eu tive conhecimento até hoje em termos de pintura e cultura. Ele é um pintor espanhol. Durante a invasão de Napoleão, Napoleão invade a Espanha em 1814, acaba chegando a Madrid e executa os dissidentes. Inclusive, esse capítulo nós temos na nossa história, 1808, a família portuguesa, né, imperial, a família real portuguesa vai para o Brasil justamente pela invasão de Napoleão. Mas Napoleão chega até a Espanha. Eu fico imaginando o sentimento de solidariedade existente entre esses espanhóis que são mortos, ou, claro, entre os que sobrevivem, obviamente, como isso torna coeso o meio social, como isso torna o funcionamento social muito mais simples. Isso é uma estratégia muito utilizada na história. As cruzadas foram um movimento de pacificação social. A Europa vivia um momento de crise muito grande, uma pobreza, até que um Papa Urbano II, na cidade de Clermont, em 1095, pede que todos os cristãos se dirijam a Jerusalém para reconquistar a cidade e assim salvar a humanidade. Você fala em coesão social por meio de um bem comum. Nós tentamos isso agora, o governo atual, desculpe a minha colocação um pouco política, tentou criar um mal comum para que a gente se unisse em prol dele, que é a violência. Mas eu estudo violência, meu mestrado foi em violência. E eu falo para vocês, eu lamento informar, a violência sempre existiu e os dados não são tão alarmantes como a gente pensa. A violência no Rio diminuiu em alguns aspectos nos últimos anos, não aumentou. Mas você fala com carioca, eu tenho muitos contatos lá, meu Deus do céu, a violência aqui está impossível. Todo mundo, não sempre esteve impossível. Eu lembro das poucas cenas, minha mãe faleceu, era muito cedo, foi a gente indo para o hospital, ela faleceu no hospital, ela sendo assaltada, um cara tirando o relógio dela na Avenida do Brasil. Isso em 1985. Então, a violência sempre esteve presente. Então, não se iludam. Tem um professor norte-americano, que até eu fiz contato quando eu estudei e escrevi sobre isso, que ele fala que é o governo por meio do crime. Vamos utilizar o crime, esse bem comum, em prol de algo nobre. Nessa época era nobre, expulsar os invasores franceses. Na época da Alemanha, da França, da resistência francesa, expulsar os nazistas. Do lado, a lei é muito lenta, achei muito interessante o linchamento, a filosofia dele. Essa coesão social que nós temos em volta dessa punição comum. Você imagina aquele monte de homens, é claro, no Iraque, apedrejando uma mulher. Infelizmente, tem vídeos disso, tá? Não assistam não, mas tem vídeo de mulheres sendo apedrejadas recentemente naquela região, Arábia Saudita em especial. As pessoas se reúnem, enterram a mulher até o peito e começam a jogar pedra, até que uma hora o sangue começa a aparecer e a mulher morre. A coesão social se forma a partir disso e para do Carme seria fundamental para uma sociedade funcional. Esse é o último de hoje, é o melhor de todos para mim, a melhor grafite de Banksy, é esse garoto chorando por likes, por comentários e por curtidas. Eu fico imaginando o Durkheim no século XXI. Como ele iria escrever sobre o mundo de hoje em que nós vivemos? Em que nós temos tudo, nós precisamos ser vistos, nós temos que postar, nós temos que nos relacionar por meio de redes sociais, nós temos que ter um aplicativo chamado WhatsApp no celular, porque senão a gente não consegue mais se relacionar com as pessoas. Eu estou numa experiência social que eu estou sem WhatsApp já vai fazer um ano. Eu escrevi um artigo chamado 13 razões pelas quais você deveria sair das redes sociais. Um dia até eu boto o endereço para vocês. Tive até alguns leitores durante os 4, 5 dias que eu publiquei, depois nunca mais ninguém leu o artigo. Mas é interessante. 13 razões, eu fiz um paralelo com as 13 razões porque aquele seriado que teve no Netflix, né, daquela menina que se mata e tal. E uma das razões pelas quais ela se mata é essa difusão de informação tão rápida de um idiota que tira uma foto dela um pouquinho do sutiã no banheiro e posta para o colégio todo, ela vira uma desgraça e a vida dela acaba ali. Então eu fico imaginando como Durkheim iria olhar a nossa sociedade hoje, essa sociedade de Instagram, essa sociedade de que a gente cria verdadeiros alter egos, né? Pessoas, a gente consegue... Vocês não são da época do Second Life? Que era o que era o Instagram do... Ah, você é da época do Second Life? Você sabe o que é Second Life?
Sim.
Vocês são... Não, vocês não são velhos, né? Vocês são jovens. Que lê? Ainda tem, ainda existe. Mas assim, nos anos... Nos anos 2000 era o auge, assim, era você criar alguém e viver aquilo lá. Hoje é algo muito mais divertido, você cria aquilo lá. As fotos que você tira, você passa filtro, as mulheres são sempre magras, os homens sempre com o abdômen definido, senão eles não vão postar, não é verdade? E está todo mundo sempre muito feliz. Na verdade, você não está feliz, você está vazio. Você está procurando alguma coisa ali e você não vai encontrar. E você acaba buscando excesso, porque no fundo você não quer confrontar alguém que é você mesmo. Então você não quer se confrontar. Então você viaja sem parar, você compra sem parar, você vive sem parar, você vira um consumista em especial. O Banksy é um anticonsumerista. Ele vai justamente questionar isso. Eu achei muito legal, até por causa das crianças, esse choro, esse desespero pela ausência de contato social. Recapitulando, só os fatos principais, eu quero que vocês, se tiver que lembrar alguma coisa da aula de hoje, lembre-se de fato social, consciência coletiva, anomia e a questão da punição. Bem como, por favor, olhe um pouco algumas gravuras de Banksy e reflita sobre elas, que vale a pena, tá bom? Banksy. Quem tiver... É Banksy, aqui ó.
Banksy é o...
Ele é o...
Ele é o artista que fez um quadro de leilão, o quadro
foi.
De leilão e o quadro se desfez.
Sim. Sim, ele tem uma, é um quadro, na verdade ele picha, ele é um pichador. Ele é considerado vândalo em alguns estados americanos, ele é procurado. Por isso que ele é meio anônimo, assim. Mas eu acho fantástico, eu acho um cara, sem dúvida alguma, genial. E quem quiser a aula vai estar no podcast aí, para todo mundo ouvir, YouTube também, inclusive com as devidas apresentações. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Não? Então, muito obrigado. A gente se vê. Bom carnaval, né?